estamos de volta. Esse é o Papagal, podcast do site Canal Masculino, um podcast voltado para falar de assuntos do universo do homem moderno. E é até engraçado falar, né? Porque quando a gente pensa em podcast, os podcasts são predominantemente masculinos, né? Muitos homens participam de podcast. Mulheres são ainda uma minoria, apesar de ter bastante menina participando também, mas comparativamente, as mulheres são em número menor. Mesmo assim, os assuntos que a gente trata aqui, raramente você vê em podcasts por aí, né? A maioria dos podcasts são voltados para quadrinhos, para cultura pop. A gente tem alguns agora sobre literatura, outros sobre até economia, a gente vê o pessoal falar, né? A gente aborda pautas aqui que não são vistas nos outros podcasts, como, por exemplo, vai dizer agora Bárbara Duarte, o tema do nosso primeiro bloco.
Sinceridade no relacionamento. A gente vai falar sobre as como dosar. É, a gente tem que ser 100% do tempo sincero, a gente pode contar uma mentirinha aqui, outra ali. E aí,
omitir é mentir.
É.
Não, porque pode ser uma faca de dois legumes.
Total.
Né? Às vezes você falar a verdade pode ser chocante, né?
Doa quem doer.
Então, às vezes você...
É melhor não.
Contar a verdade é um ato de bravura, você... Ah, contei a verdade, então tá tudo resolvido.
É, fui perdoado, porque afinal de contas eu fui honesto.
Sim. E tem também a verdade na hora do chaveco, né? Será que você já tem que chegar falando tudo que pode dizer pra uma menina? É complicado, né, meu?
E contrário também, né? Então eu devo acreditar em tudo que a pessoa disse no chaveco?
Não, também não. A gente vai dissertar sobre esse assunto mais pra frente.
Dissertar? Tô me sentindo na prova agora.
Mas então vamos passar para o assunto do nosso segundo bloco, o seu carrasco.
No segundo bloco falaremos sobre autoestima e o que fazer quando não a temos.
É complicado.
De onde ela vem, como cultivá-la.
É, mas também é complicado o que fazer quando temos demais, né? Se tornando aqueles caras chatos.
Ou seja, a autoestima ela é um problema em si.
Sim,
né?
Porque chegar ali naquele equilíbrio perfeito.
Muito difícil.
É muito difícil.
É ruim quando falta, é ruim quando sobra.
É, pois é.
E no bloco final a gente vai abordar um assunto também que é mais leve, assim, é mais descontraído, mas também é interessante.
Artista sem sobrenome. Aquele pessoal que é tão foda que ele não precisa de sobrenome.
É, ele é mononome.
É, você falou fulano, todo mundo já sabe quem é.
Já sabe quem é.
Diz um aí, só de exemplo.
Adele.
Ah,
Adele.
Tá vendo?
Adele.
Isso porque a gente nem vai entrar no ramo dos jogadores de futebol, porque aí todo mundo só tem um nome mesmo, né? Ou então cria aquelas coisas tipo Júnior Baiano.
Oh, meu Deus.
É tudo errado.
Que tristeza.
Ronaldo Gaúcho. Ronaldo Fenômeno.
No jogador de futebol a gente entende, porque o nome tem que estar na camisa, né? Se for colocar nome e sobrenome...
Aí não dá, não tem espaço.
Principalmente o Sócrates, né? Que era o Sócrates brasileiro, Sampaio de Oliveira.
Uhum.
Pô, imagina o nome do cara inteiro.
Eu me simpatizo com ele, porque eu também tenho nome grande e isso é terrível.
Não, pra escrever tudo ele ia ter que usar uma mortalha, né, cara? Ia ter que ser um negócio...
Assim
ia ter que andar de capa.
É, de capa, do super-homem, né?
Qual é seu nome? Eu é Bárbara Duarte. Só isso é melhor que seja, minha senhora. Porque se a senhora quiser meu nome inteiro...
Quando perguntam o meu, eu digo Carrasco.
Então, simples assim, não é melhor? Ótimo.
Quando perguntam o meu, eu não digo, porque eu sou uma pessoa muito introspectiva.
Quem te conhece sabe, você é a cara da introspecção.
E no final desse podcast tem uma dica do Carrasco de quadrinhos que é muito boa. A gente vive falando de quadrinhos, mas nunca é demais, né? Quadrinhos tem tanta coisa bacana pra se ler. E o Carrasco vai dar uma dica muito interessante no quadrinho, que é meio um quadrinho de menina, mas não é, né? Eu sou Ricardo Terraz, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos depois da nossa vinheta. Todo mundo vive falando que a sinceridade é uma coisa ótima, né?
Oh, inclusive, uma virtude.
Eu acho ótimo quando o cara vai numa entrevista de emprego e pergunta pra ele um defeito, cara. Sincero demais. Ninguém fala assim, ah, eu sou meio preguiçoso, né? Todo mundo fala, não, eu sou sincero demais, isso é um problema que eu tenho. Então, eu sou muito perfeccionista. Adoro
perfeccionista
quando o cara fala.
Também é ótimo.
Eu não tenho toque, eu sou perfeccionista.
É.
Aham, olha lá que legal.
Eu lembro de uma entrevista da Anitta, na qual ela tá se dizendo que ela não copia a Beyoncé e que ela só tá falando porque ela é muito sincera. Sim, ela copia a Beyoncé.
Então é engraçado isso, né? Como a sinceridade parece que ela tem dois lados, né? Como ela é. Ou as pessoas adaptam a sinceridade ao seu bel prazer, né? Ao que interessa pra ela, né?
É que a sinceridade sempre tem esse manto da... É a verdade.
Aham, eu só digo a verdade.
É, e a verdade é sempre...
uma verdade.
É sempre uma coisa boa, assim, né? É. A gente não quer só ouvir mentira o tempo todo. De umas mentirinhas de vez em quando tudo bem, mas o tempo todo a gente não quer. Então essa história da sinceridade, ela sempre tem essa coisa da transparência, de olha como eu sou confiável. Aham,
então você não pode reclamar de mim porque eu fui sincero.
Isso.
É, a partir do momento que você foi sincero, você se torna, tipo, inimputável, sabe?
Uma coisa você tá no tipo... piques.
Isso, isso. Né? Usando termos jurídicos, né? Nossos ouvintes não vão entender nada.
Explica o que é inimputável.
Inimputável é a pessoa que não pode ser punida. Castigada, vamos por assim dizer, punida pelo crime que ela cometeu. E aí existem as causas, né, que, que tem lá no Código Penal e tal. Não vamos entrar nesse mérito.
Certo. Mas o que a gente vê também hoje, e dizem que tá crescendo hoje, saiu uma reportagem na Marie Claire falando isso, até com... Eu achei meio pejorativo, assim, os termos que eles usaram lá. Mas que os homens, eles estão se aproveitando da sinceridade deles na hora do chaveco pra tirar a responsabilidade que ele tem por aquele relacionamento que ele tá começando ali ou por aquele encontro, né? Não vamos chamar de relacionamento, às vezes é one night stand, né?
E aí ele já chega falando, ó, o que eu tô procurando é one night stand, só por uma noite.
Eu quero transar, tá ok? Ah, tá ok, então beleza. Então eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre o que acontecer de agora em diante.
Né? Isso é
isso
louco.
É louco porque o
isso
cara...
é conveniente,
é,
né?
É muito conveniente, só que tem dois lados, né? É, se é um one night stand, eu acho que é mais fácil de você se livrar, porque, ah, tudo bem, transou, ou sei lá, ou saíram um dia, trocaram uns beijos, alguma coisa assim... Cada um foi pro seu lado depois. O problema é quando a pessoa continua, olha, eu quero continuar vendo você, mas eu não quero saber de nada de sério com você. Eu não quero ter nenhum tipo de
relacionamento. É. Tá só se curtindo.
A gente tá só se curtindo. Eu gosto de transar com você.
A gente só tem a parte boa, né? A parte ruim, a gente não tem que entrar nesse mérito.
E aí começa a complicar, porque nem sempre a pessoa que tá do outro lado... A gente fala de homem, mas homem e mulher, tá?
Esse negócio funciona pros dois lados.
Ficar jogando, né? Então, ou o homem ou a mulher que tá do outro lado, às vezes começa a nutrir expectativas, né?
Pessoa que se apaixona ou que quer alguma coisa mais, ela acha que a outra vai acabar mudando de ideia no meio do caminho.
Sim.
Né? Alguma coisa desse tipo.
Não, e às vezes o que você tá dizendo não condiz com o que você tá fazendo. Então, no bom exemplo do é só por uma noite, eu também acho que ok. Se o que você quer é só uma noite, você chega e fala, olha, só por uma noite. E a pessoa, tudo bem, uma noite tá perfeito pra mim.
Legal.
Ótimo, todo mundo tá se entendendo. Mas aí você continua dizendo, olha, a gente não tem nada, a gente tá só saindo.
E o tempo tá passando.
Estamos só saindo há 6 meses. Te apresentei pra minha mãe. Você foi padrinho do meu sobrinho comigo.
Mas
e você
não tem
tá
nada
dizendo
sério.
Que não tem nada?
Mas
então,
o Carrasco...
calma, amigo. Adeque o seu discurso às suas ações.
Mas o Carrasco tem outra coisa que a gente não tem como prever. Que assim, a gente não tem como prever os sentimentos de um dos dois. Mesmo o cara que tá falando que não quer nada, num certo ponto ele pode se apaixonar.
Sim.
Ele pode sentir algo mais forte. Ou a outra pessoa, você tá lá naquela, tirando o corpo fora toda hora. Não, que eu não quero nada, porque eu tô curtindo o momento, porque não sei o quê. Porque agora não é o momento de eu me ligar a uma pessoa. Só que a outra pessoa tá lá e de repente ela tá mais carente, ela precisa de uma companhia. Tem N motivos pra pessoa se ligar a você. Então, a partir do momento que você fala, ah, eu não quero nada de sério, você tá se responsabilizando pela outra pessoa também, cara, né? É bem...
Sim,
é tipo a história do Pequeno Príncipe.
Eu já ia falar que eu detesto a citação.
Ah, eu também, eu também
mas
detesto.
Mas que ela é inegável.
Assim, é inegável.
Você se torna responsável. Você não se torna o único responsável, você não se torna dono, não vamos a esse extremo. Mas, de novo, não dá pra você continuar saindo, dando suporte, comparecendo, e achar que não, que vocês continuam sendo 6 meses repetidos de uma noite apenas.
Você fica dando corda, né? Então, há um tempo atrás, tinha uma pessoa, vou falar a verdade aqui, tá? Era uma mulher. E ela namorava com um cara há 7 anos, esse cara tinha sido casado, esse cara se separou da mulher. E, meu, o cara nunca ficou com ela. E era sempre aquela coisa do, não sei, um dia, quem sabe, talvez, sabe? Acho que o cara não chegava a falar pra ela, não, eu não quero nada com você, de verdade. Olha, nós estamos aqui há 7 anos, eu não quero nada com você.
É, porque tem muito cara que não quer matar a galinha dos ovos de ouro. Ele fala, tá rolando, se eu falar que eu não quero nada, ela vai pular fora.
Ah, é verdade.
Então fica naquela, não, eu e minha mulher, a gente não tá muito bem. É. Acho que mais tarde vai sair esse divórcio. E aí, é.
7 anos de mais cedo ou mais tarde vai sair esse divórcio.
Não, mas o pior é que o cara se separou da mulher e continuou nessa enrolação com ela. Até que, por fim, um dia ela tomou coragem na vida e falou, olha, meu filho, o negócio é o seguinte, são 7 anos, entendeu? Ou você toma vergonha na cara e você resolve que você quer ficar junto comigo de verdade, ou então eu vou pular fora e vou viver minha vida. E foi o que ela fez. Hoje ela já tá casada com outra pessoa. São umas situações estranhas, né? A gente vê, tipo, na matéria da Marie Claire, né? Dizendo, ai, porque aqueles depoimentos que você fala, isso aí é tudo inventado, né? A pessoa tá lá não sei quantos anos com o cara, achando que ela vai mudar o cara. E aí, quando veio essa história dessa conhecida minha, eu falei, gente, essas histórias existem, né? Não é só na revista, não é só depoimento da revista. E eu não entendo muito bem como é que alguém consegue ficar tantos anos com outra pessoa nessa situação.
É difícil. Pra quem tá de fora, é difícil entender mesmo. Então, eu queria voltar um pouco pra aquela parte do chaveco, que é aquela parte inicial ali.
Sim. Vamos lá. De novo, não acho que a honestidade tenha que ser absoluta em nenhum trato social. Mas existe uma diferença entre você dizer... Ah, não. Não estou pensando num relacionamento a longo prazo. Que é a mesma coisa de, olha, quero só por uma noite. Mas com um pouquinho mais de polidez.
Uhum.
E o cara que chega mentindo. Tipo, ah, eu vivo de herança. ou estou escondendo que tenho uma esposa e dois filhos em casa.
Uhum.
Então,
isso é complicado.
Se a honestidade absoluta não é praticável... A desonestidade também é complicada. Sou super a favor das omissões, das meias-verdades. Então, sei lá, se a mulher pergunta pra você se o vestido deixa ela gorda, você nunca vai dizer, ah, deixa gorda.
Não, não, tá bonito.
Se não
tranquila.
Der pra dizer, ah, você tá linda, pelo menos fala, ah, eu gosto tanto daquele outro que você usou na semana passada, ou o preto.
O pretinho básico. Uh-huh.
Inventa um e não sabe nem se existe.
Uhum.
Eu acho que essa história das pequenas mentiras, elas são uma questão de sobrevivência em sociedade.
Sim.
A gente não pode dizer tudo que a gente pensa pros outros, sob pena de ser considerado hoje praticamente um autista, né? Que a medicina hoje dá esse nome, né? Mas é um tipo de autismo, né? Quando você é muito sincero.
É o Asperger, né?
Uhum.
Síndrome de Asperger.
Eu não sei. Mas assim, eu acho que a gente precisa realmente ter no traquejo social, a gente precisa ter aquela coisa de amenizar um pouco, de falar de uma forma menos bruta e menos rude.
Mesmo quando você fala a verdade, você tem que ser diplomático.
Sim.
Porque a verdade, dependendo de como você falar, ela pode ser rude. Ela pode ser tão destrutiva quanto a mentira.
É.
Né? Às vezes você vai falar uma verdade que até pra elogiar a pessoa, se você falar do jeito errado, parece que você tá xingando. E isso daí não muda quando você tá tentando conquistar uma pessoa. Nem que seja pra one night stand, nem que seja pra um dia só. Ali passar uma noite com essa pessoa.
Sim.
Então tem que saber se relacionar, né?
E eu acho bastante válido, assim, que se você saiu procurando um one night stand... E a mulher que você chavecou fala que tá afim de um relacionamento, você joga, olha, relacionamento não está nos meus planos, mas eu não veria problema em repetir um primeiro encontro que foi agradável. Então, olha, aí não tô te prometendo
diplomacia,
nada.
Assim, não tá
diplomático. Não estou te prometendo que a gente vai sair daqui e mudar o status no Facebook. Eu ia falar sair daqui pra um cartório, mas acho que Facebook é mais sério
é
que
mais sério.
Eu
acho
que é.
É mais
que
sério.
Que você assume pra todo mundo que você conhece.
Cartório você pode fazer escondidinho.
Escondidinho, você pode ficar casado escondido.
Olha
cartório.
Isso, olha que ponto chegamos, né? A lei já não é tão importante quanto as redes sociais.
Pois é. Mas tem o problema hoje que muito cara, e a gente pega essas comunidades, tipo os caras, alguns, não vou falar que são todos, mas alguns caras dessas histórias de pick-up artist.
Sim.
Né? Esses caras que escrevem livro ensinando a você conquistar mulher. E muitos deles, inclusive, ensinam a conquistar mulher e de uma maneira que você não tenha. Ele é o tópico principal, que você não tenha que assumir um relacionamento.
Jesus!
Você é o pegador que sai pegando todas. Então você tem que ter liberdade pra sair pegando todas. Então os caras ensinam que você deve sim ser. Pra não ficar feio pro seu lado, que eu acho que é tão feio quanto. Você deve ser sim um cara.
O goto e o rasgado.
Você tem que ser um cara sincero, mas você tem que soltar todas as amarras, não tem que ter amarra nenhuma. Só que aquilo, de novo, cai naquilo que eu falei, você, a partir do momento que você tem um contato mais íntimo com uma pessoa, nada impede dos sentimentos aflorarem, né?
Uhum.
Você não sabe de como isso pode acontecer ou não. E outra coisa, pode também o tiro voltar na sua cara, porque você pode chegar, fazer todo esse cirquinho, falar que você não quer nada, não quer nada, não quer nada, e de repente você começa a gostar da menina.
E aí você convence a outra pessoa de que você não quer nada, e a outra pessoa se convence que realmente é, tá? É só,
tamo
só
bem
zoeira.
Assim, ótimo.
E aí você começa a gostar
você
da pessoa,
tiver afim,
e aí dançou. Uhum.
Então isso também acontece bastante, é. E eu acho que é bem complicado. Então, o relacionamento ele não pode ser levado a ferro e fogo. Não
então,
pode ser
era
extremo.
Isso que, era isso que eu ia falar. Eu acho que essa história do sincerão, aí que o pessoal tá falando que são os caras que chegam e falam, eu não quero nada, não quero nada sério, não quero... Gente, as pessoas não sabem o que elas vão querer no futuro.
Uhum.
Você pode conhecer uma pessoa, se interessar por ela, fica uma vez, fica duas.
A gente não tem amigo que começou a namorar depois de 20 anos de amizade aí? Que
então?
10, 15 anos de amizade. Você acha que lá no começo eles sabiam que hoje eles iam estar praticamente casados?
Sim. Então são coisas que eu acho que você tem que deixar rolar.
Conheceu alguém, isso, vai deixando rolar.
Sabe, deixa
não,
rolar.
Não dá nome,
claro,
não...
tem gente que é meio ansiosa, né? Existem algumas pessoas que, assim, já grudam no
já muda o Facebook
no recém-conhecido. E fala, pronto, já é meu namorado. Não, peraí também, não é assim, entendeu? Mas deixa as coisas acontecerem. Se de repente passa, às vezes, 15 dias, você olha e você fala, mas não quero mais. Ah, não quer mais, então acabou,
mas aí,
chega.
Aí entra uma outra questão, que é a questão social. Principalmente por causa da mulher, e aí eu tenho pena das mulheres. A mulher é muito cobrada de dar o status do relacionamento. Então, e esse cara, o que que tá rolando? O que, que é, Eva? É sério? É não sei o quê? Homem, raramente um outro pergunta pra gente
isso. Isso é verdade, é.
Sabe, se vai rolar
então,
alguma coisa, você vai casar.
Acho, então, mas eu acho que é aí que chega a hora das mulheres colocarem o tal feminismo tão em alta hoje em dia, em prática.
Uhum.
Chegar e falar, bom, é o seguinte, é a mesma cobrança com a história dos filhos. Ah, quando é que você vai ter filhos? Nunca. Uhum. Eu venho discutir esse assunto
comigo. Ou o dia que eu quiser, o dia que eu tiver afim.
O dia que eu quiser, ou, sei lá, amanhã.
E esse cara, quer que vocês tenham? A gente tá se pegando.
A gente tá saindo.
Pronto.
E aí? Ah, mas você acha que vai virar... Não sei.
Não sei. Não tenho bola de cristal.
Então, mas aí você tá falando... Essa cobrança que você tá falando já é a cobrança da amiga, que é mais soft.
Uhum.
E aí começa a cobrança da mãe, e da tia, e da avó.
Ah, mas essa sim é que a gente tem que bater com o jornal dobrado.
Tem que bater com o jornal dobrado. Porque é essa que começa a falar de tudo pra você, e te encher o saco, e te falar no jantar de domingo, no almoço de domingo. Né? E essa daí é a mais pesada.
Nossa, eu acho que eu fui muito privilegiada, porque isso nunca aconteceu comigo.
Ah, tudo bem, mas é da sua família, mas tem família que é infernal.
Eu tenho uma amiga, não vou dizer o nome, mas que ela só tinha os piores namorados. Assim, só os caras muito chave de cadeia. Aí quando ela tinha terminado um namoro, já tinha curtido a fossa, já tava começando a sair, a mãe dela entrou na sala, assim, falando no telefone. Ah, pois é, não, minha filha tá solteira de novo. Eu vi que ela tá começando a sair com alguém. Eu espero que seja um cara direito dessa vez, dando a indireta, né? Falando no telefone, mas olhando pra filha. Espero que dessa vez seja um homem de família. E ela não teve dúvida. Não, mãe, esse é super família. Tem mulher e dois filhos.
Meu Deus!
Era mentira. Não, desculpa. Se vier com essa cobrança, choca.
Aí não fala mais nada.
Aí não vai falar mais nada. E vai parar
exatamente.
De reclamar dos roqueiros cabeludos que apareciam com ela.
Outro dia eu vi num artigo qualquer desses sites de zoeira e tal. Umas capturas de conversa de WhatsApp de mãe com filha.
Uhum.
Aí numa assim, a mãe falava assim, eu mostrei sua foto lá pro moço da assistência técnica. Ele vai te ligar. Aí a minha mãe, para de mostrar minha foto pras pessoas na rua, pelo amor de Deus.
Bridget Jones começa assim, né?
Nossa,
ela indo
cara,
encontrar
é
com a mãe.
Isso, né?
Não, e tem... sei lá, o que é que as mães e as tias têm na cabeça? Esse medo de que a filha vai acabar encalhada, de que se não tiver um homem não vai ter propósito na vida.
Enquanto homem é ensinado de outra maneira. Você tem que ser livre.
Uh-huh,
você é um caçador. Uh-huh,
o negócio é não ter amarras.
Não ter amarras.
Por favor, esse povo precisa se encontrar num meio termo mais razoável.
É verdade.
A mãe de uma amiga minha mostrou foto dela no Uberpool. Tinha um moço bonito na frente, ela puxou conversa, eles descobriram que morava no mesmo bairro.
Disponível.
Ai, a minha filha. Meu Deus, gente.
Jesus.
Tudo errado.
Não, e é fogo porque Do mesmo jeito, como o homem é criado diferente, ele fica assustado. Ele fala, nossa, a mãe dessa menina aí, primeira oportunidade...
Ah, vai casar. Vai, vai me casar com a filha dela.
É, quando eu vejo, eu tô no altar. Ou então ela chama um padre um dia, a gente tá comendo uma macarronada, quando eu vejo, eu casei.
É. Sim.
Tô sentado com um padre na mesa, sabe?
Não,
então,
terrível. E eu sou muito obrigado a dizer... Ai, os amigos que eu tenho na vida, né? Isso corre muito pra todos os lados. Eu tinha uma amiga também que não queria casar. Tava muito de boa. Já tinha sido casada. Então ela tava, já percebi que eu posso viver sozinha. Começou a namorar um cara. Naquele esquema, nem chamo de namoro, a gente tá só se curtindo, tá bacana.
Sincerona.
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 O cara começou a ficar inseguro, com medo de tá tomando chifre, com medo dela largar dele a qualquer momento. Não teve dúvida, furou a camisinha e engravidou a mulher.
Jesus!
Você tá brincando?
Eu pensei que isso só acontecia com modelo, jogador de futebol.
Não. No maior esquema, agora ela vai casar comigo.
Caramba.
Tudo errado.
Gente, que cruel.
Sim.
Meu mundo virou de cabeça pra baixo.
Então, vocês estão vendo? Olha lá, no final das contas, a gente tá aqui falando na brincadeira, mas essa história de você ser muito a ferro e fogo desde o começo, ai não, sou muito sincero, não quero nada. Ou então, olha, sou muito sincera e o meu negócio é casar, ter filho. Isso não dá certo.
Sim.
Nem pra um lado, nem pro outro.
Não.
Nem o 8, nem o 80, sabe?
Sim. Deixa as coisas
acontecerem.
Cozinha um pouco no banho-maria.
Isso,
vê se tá valendo investimento.
É, principalmente para as mulheres, porque eu sinto que elas sofrem muito mais com esse tipo de coisa do que os homens, né? Eu acho que acontece pros dois.
Pra elas.
Não só a cobrança, né? A mulher, eu acho que...
Você vai tomar uma chamada das feminazes, hein? Falando isso.
Não, é. Eu não tô falando que... Não, é que eu acho que a mulher realmente ela é mais sensível. Eu não acho uma coisa ruim, acho uma coisa boa. Só que isso às vezes atrapalha, né? Nem atrapalhada pra falar, né? Mas é uma coisa que não bate com a situação. Se você é muito sensível, um cara vem te dar uma patada dessa na cara, não quero saber de nada, eu quero só transar. Pra quem tá se envolvendo, às vezes tá um pouco mais carente, ou então tá à procura de um relacionamento.
Gente, mas vamos falar a verdade, né? Esse negócio também de você imaginar que você conheceu o cara na balada, você saiu com o cara, você transou com o cara, você acha mesmo que isso aí tem lá grandes futuro?
Não é impossível.
Não é impossível de forma alguma. Mas assim, eu acho que, sei lá, a grande maior chance é de que isso não dê em nada.
Sim, não vá pra balada querendo encontrar o príncipe encantado.
Uhum.
Mas também, olha, se você ficar em casa esperando o príncipe encantado
ele
tocar
não
sua
vai
campainha,
bater
você
na
vai
porta.
Casar com o carteiro.
Ou com o entregador de pizza.
Ou com o oficial de justiça, né? Escolha a sua droga.
Caraca, né, meu?
Não,
que fim de vida.
De verdade. E até pra menina que é o contrário. Não, tô na balada só porque eu tô querendo dar uns malhos, sair pra beijar, não tenho mais pretensões do que isso. Tem a noção de que, às vezes, até esse cara é um mentiroso.
É verdade.
Ele fala que... tô aqui só pra um one night stand, quando você vê, já levou a escova de dente pra sua casa.
É.
Não, mas
ele já furou a camisinha, né? Já te engravidou,
sim.
Já.
Eu tenho amigos, eu tive amigos da adolescência. O adolescente gosta muito de proclamar independência, né? Então fala, que eu não me ligo, que meu negócio é pegar mina, que meu negócio é isso, que é aquilo e tal. E, meu, um dia lá, conheceu uma que saiu uma
ferrou,
vez.
Né?
Saiu a segunda, na terceira, o cara tava ajoelhado com a aliança na mão, cara, sabe?
É verdade.
Então tem o cara que faz isso, que eu acho que é até uma espécie de camuflagem. Pra ele,
pra ele não mostrar o quanto ele tá pronto pra entregar o coração dele.
Ou ele tá, como é que fala? Ele
está
tá carente. Às vezes o cara tá carente mesmo e não quer mostrar que ele é carente. Sim. Porque ele acha, o homem no seu mundo machista também acha que a carência afetiva é um sinal de fraqueza.
De fraqueza e
não
que vai arruinar a vida dele.
E não é, todo mundo quer ganhar uma bitoca e um abraço.
Que horrível!
Todo mundo quer
os
um carinhozinho.
Os sadomasoquistas da mesa estão dizendo que não fazem questão de bitoque e abraço.
Todo mundo. Você faz. Você vem com esse papo. Você. Vá.
Não é só uma chicotada. Também quer mais alguma coisa.
Você tem o seu lado ursinho carinhoso.
Lá se foi a minha reputação.
A partir de agora, a gente vai falar de um assunto que, basicamente, é uma decorrência do nosso primeiro bloco, que é a autoestima. É um negocinho que todo mundo diz que tem, ou deveria ter.
Então, porque você pode ter autoestima ou baixa autoestima,
isso,
né?
Isso, exatamente. E o mais engraçado é que às vezes eu acho que até quem tem autoestima, até quem sabe se preservar, eu acho que tem hora também que dá umas escorregadas bonitas, né?
Sim,
se mete em umas situações que fala, nossa, mas por que eu tô fazendo isso? Não.
Não, e vice-versa. A gente vive esse mundo cheio de redes sociais e com as pessoas postando a vida que elas dizem que tem no Instagram.
Uhum.
Que é muito fácil você... Parece que todo mundo tem mais felicidade, mais dinheiro,
quem
mais
dera,
diversão,
né?
Do que você. E não, relaxa, velho. Ninguém é tão feliz quanto eles parecem no Instagram.
Não mesmo.
Não, o que a gente vê é uma vida de mentirinha, né?
Não
é, na verdade eu acho assim, é tipo a história do Photoshop, né? Ah, não é legal, mas todo mundo gosta de se photoshopar. Porque ninguém gosta de aparecer ruim na foto. Então também ninguém quer mostrar coisas ruins nas redes sociais.
Claro, porque
eu
se a gente pudesse, a gente andava com o Bob Wolfson junto com a gente tirando foto só bacana.
Exatamente.
Mas a gente tira foto com o celularzinho em luz fluorescente ruim, só vai sair porcaria.
Então,
eu não sou feio igual nas fotos, tenho certeza.
Você tem certeza disso? Você tem autoestima, né?
Tenho, então. Autoestima da porra.
Então, eu acho... É uma brincadeira.
Longe de dizer se você tem autoestima ou não. Eu sempre gosto do... Assim, vocês sabem, eu sou formado em grego antigo, então eu sempre trabalho com a ideia de que o vício é o extremo.
Autoestima falando, sou formado em grego antigo. Colocou monóculo, uma cartola.
Não, não seria uma autoestima, seria um egocentrismo.
Eu tenho medo dos excessos. Uhum. Eu acho que toda virtude, quando praticada em excesso, vira um vício em si mesmo.
É. Olha, que é isso? É Sócrates? Não?
Na verdade, é o Aristóteles. Ah. Ele trabalha muito que, tipo, coragem é o equilíbrio entre você ser covarde e você ser temerário. Quer dizer, você não pode ser tão corajoso que você faz burrada, nem ser tão sem coragem
que você
fuja de algo que você tem o dever de fazer.
Uhum.
Então toda virtude é um ponto de equilíbrio.
Eu acho que esperteza é o meio termo entre a covardia e a coragem. Que é quando você dá aquele passinho pro lado e deixa o bagulho passar batido.
Boa. Então toda vez que alguém me fala, eu queria ter autoestima, eu queria ter mais autoestima, eu penso, calma, a gente tem, sei lá, Suzana Vieira.
Essa
ela tem um bocado de autoestima
da porra. Essa
mas
tem.
Ela já chegou naquele extremo em que isso não é mais uma virtude.
É verdade.
Não, realmente.
Ela tá lá se achando incrível, tá cantando no Faustão, tá querendo papel de garotinha na novela.
Mas já tá ficando chato pra ela, né? É.
Nós três aqui lidamos, agora o Carrasco tendo também a sua própria rede social, que é o perfil do Harleys de Sampa. De certa forma, você também lida com autoestima. E eu e a Bárbara, a gente lida com autoestima, acho que isso é bem claro pra todo mundo.
Sim,
né? A gente lida com moda.
No caso de vocês é mais direto.
É mais direto.
Lidando com moda, com aparência.
Uhum. Mas o pessoal também que curte uma moto mais bacana, uma moto vintage, toda. O cara tem também o lance da autoestima, né? Isso aumenta muito a maneira como ele se enxerga e tal. Aliás, né? A gente tá falando em autoestima aqui, mas tem outros termos que são muito ligados à autoestima, que é a autoconfiança. Tô colando aqui da Wikipedia mesmo, não vou mentir pra vocês.
A imagem de si.
Autoimagem, autoconfiança e autoaceitação.
Sim.
São termos que estão intimamente ligados à autoestima. É meio intrínseco, né? Eles estão tão bem ligados. Mas voltando a falar aqui de moto, né? Moto é uma coisa que as pessoas... que estão... muita pessoa de mais idade começa a andar de moto e começa a se sentir mais jovem.
Opa, aí é um perigo, hein?
O cara começa a se sentir mais autoconfiante mesmo, o cara começa a sair mais de casa, sabe?
Sim, não, e de vez em quando a gente pega a pergunta de gente que tá pensando em comprar uma Harley Davidson e me pega em mensagem direta no Instagram, eu sou super a favor de que, olha, se dê um presente.
Sim.
Autoestima nesse sentido de amor próprio mesmo.
Claro,
assim,
claro.
De agradar a si mesmo. Eu não acho que isso seja errado, eu não acho que isso seja um problema. E pelo contrário, eu acho errado quando você faz o contrário, quando você quer agradar todo mundo, menos você mesmo.
Menos você mesmo. Claro.
Daí ao caminho do meio e o extremo, daí a você achar que, você é melhor porque você tem uma Harley. Ou você vai então, postando foto da Harley pra mostrar o quanto você é interessante.
Né?
Não, meu senhor, você não é interessante.
Você não vai passar a ser inteligente porque você comprou uma moto legal.
Você sequer passa a ser agradável porque você tem uma moto
verdade,
legal.
É verdade, sequer, com
Às
certeza.
Vezes nem isso você consegue.
Aí a gente já cai naquela ostentação que a gente já falou lá atrás, no 30 e pouco, no podcast.
Nossa, faz tempo, hein?
Que a gente já falou de ostentação, que é um negócio que todo mundo... Muita gente, né, cai nessa da ostentação, né? Esquece que, às vezes, um objeto, uma marca, tá ali pra te servir, não você pra servir ela e ficar mostrando pra todo mundo e dizendo que você é melhor ou não.
Sim, não vire suporte das coisas que você tem.
É, exato.
Mas vocês acham que autoestima é uma coisa que a gente aprende quando a gente é criança e daí a gente cresce e carrega pela vida? Ou vocês acham que não? Isso é uma coisa que você adquire com o tempo, por conta própria, pelas experiências da vida?
Assim, eu sou meio freudiano. Eu tendo a achar que primeira infância é meio essencial.
Eu também acho.
Eu também acho.
E a gente vê muito aqueles casos, assim, de... Tem a diferença do pai que tá dando suporte, tá dizendo pro filho, não, você vai conseguir. Tenha os seus sonhos, lute por eles, vá atrás do que você quer, que dá o suporte emocional. E tem aqueles pais que já desde criancinha te passa o discurso do fracassado. Isso é muito difícil, sabe? A criança chega, eu quero ser astronauta quando eu crescer. E o pai fala que é impossível. Pô, deixa a criança achar que ela vai ser astronauta.
Não, e não é só isso, Carlos.
Teve um brasileiro que conseguiu.
Teve. E é brasileiro.
Verdade. Então...
Porque o brasileiro não desiste nunca.
Nossa, essa frase é cruel.
7-1.
Reinaldo Azevedo, ele odeia essa frase. Porque ele fala, nossa, gente, parece que a gente tá aqui assim, é o lixo é o cocô do cavalo, do bandido. Sabe, mas é porque eu sou brasileiro e aí eu não desisto. Ele, não, pelo amor de Deus.
Tem que saber, inclusive, saber quando desistir é uma virtude também.
Nossa,
porque...
isso eu acho muito
às vezes
difícil,
você
né?
largar
saber
o...
a hora de desistir.
É, às vezes você largar o osso na hora certa, você se dá bem.
Pois é.
Sim, e de verdade, com toda a autoestima do mundo, não é um defeito você pedir ajuda. Você dizer, tá, essa eu perdi.
É.
Vira a página, parte pra outra.
Eu não vou chegar a Plutão ainda nessa minha década.
Não vai dar. Não
mas eu posso ser astronauta. Né? Então, falando aqui do que você tava mencionando da infância, eu acho muito problemático. Meu pai tinha muito essa mania e isso me irritava pra cacete. Ele não feriu minha autoestima, mas me irritou pra cacete com essa ideia. Que era o negócio de ficar falando sempre do filho do amigo. Ó, o filho do amigo se formou em não sei o quê.
Ah,
o filho do fulano tá fazendo futebol não sei aonde. Já é um dos melhores da turma.
Sim.
O filho de não sei quem já
sempre
anda de bicicleta sem rodinha.
É melhor do que você, né?
Como isso é chato. Como isso é chato. Eu acho que tudo bem, a gente tem que dosar. Eu acho que não pode ficar também mimando o seu filho ao ponto dele achar que ele é o centro do universo.
Coisa mais importante.
Mas também não achar que é o cocô do cavalo do bandido, né? Chegar e falar assim, todo mundo é melhor que você. O cara ali, ele anda de bicicleta sem rodinha, o outro já tá no futebol e o outro já se formou.
Sim. E você, tá fazendo o quê?
Né? Cara, eu tenho minhas qualidades, sim. Você que não tá enxergando.
Eu acho que a gente tem sempre que, sei lá, tentar ser a melhor versão de nós mesmos.
Verdade.
Não a melhor versão do filho do vizinho.
Exata, porra.
Mas
matou.
É verdade, isso é completamente
acabou,
verdade.
Acabou, esse bloco.
Carrasco fechou o bloco.
Não, e posso dizer, eu tive um exemplo bastante interessante. Eu tenho uma amiga que é professora e professora de primeira, segunda série, qualquer coisa assim, que tem uma irmã gêmea. Ela é professora, a irmã gêmea é veterinária. Tem duas meninas gêmeas na sala dela. E ela, que tem uma irmã gêmea, tá incomodada com como a mãe tá criando essas duas meninas.
Putz, aí é fogo, hein?
Porque ela compara o tempo todo uma com a outra.
Ah, isso é
veste
cruel.
As duas com roupa igual.
Isso é.
Ela
é criança pet, né,
sim,
cara?
Ela tá esperando a primeira reunião de pais e mestres pra pegar essa mãe de lado e falar... Olha, elas são crianças diferentes, elas têm interesses diferentes. A performance de uma não é a performance da outra. Deixa elas serem diferentes. Não é porque elas são gêmeas que elas são iguais. Então não fica comparando uma com a outra. Não fica, e sei lá, em uma matéria uma vai ser melhor, em outra matéria outra
é
vai
lógico.
Ser melhor. E claro, não quer dizer que, então você não precisa saber matemática porque a sua irmã é muito boa de matemática. Não. Mas cada uma delas vai ser a melhor versão dela mesma. Não vai virar a irmã.
Mas isso daí que vocês estavam falando, eu também tenho o meu exemplo dentro de casa, que a minha mãe... Eu sempre fui CDF. Eu era daquelas alunas certinha, tipo, tem que estudar pra prova. Eu sentava a bunda na cadeira e estudava pra prova, gostando da matéria ou não. Eu não tinha essa de chegar na escola sem a lição feita. Eu sempre me cobrei muito. Eu sempre fui uma criança, sei lá, retardada, enfim, né? Era meu jeito de ser. E aí, a minha mãe sempre depois, quando eu fiquei mais velha, quando eu era já adolescente, a minha mãe sempre me comparava com uma amiga minha. Tipo, ah, não, fulana é inteligente, você é esforçada. E eu olhava e falava, mas o que isso quer dizer? O que você tá querendo dizer com isso?
Não tem nem sentido essa frase.
Não, 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 eu não tô querendo... Aí ela já vinha, né? Eu não tô querendo dizer que você não é inteligente, eu só estou dizendo...
Ah, não?
Porque não, imagina. Eu só estou dizendo que fulana, ela aprende as coisas muito mais rápido do que você. Você demora um pouco mais, eu, sério? Ou seja, se eu fosse meia tantando a cabeça, minha mãe teria pirado comigo.
Isso me lembra um comentário que um comentarista esportivo uma vez fez. É um americano, ele falou assim, fulano não é rápido, mas seus braços e suas pernas movem de maneira muito veloz.
Não dá pra entender.
Gato, é isso? Cara, eu não tô entendendo também. É a mesma coisa da mãe dela, que falou pra ela esses negócios. Não tem sentido.
Não, na verdade, o que ela quis dizer, assim, ela tentou sair pelo
pela
lado.
Pela tangente.
Dizendo o seguinte, não, eu tô dizendo que você é burra. Entendeu? Sua amiga é inteligente. Você não. Você só chega lá porque você sabe que você tem essa deficiência de inteligência e aí você corre atrás do prejuízo.
É tipo, você não é feio, você só nasceu no planeta errado.
Eu falava, meu, olha as coisas que eu sou obrigada a ouvir da minha mãe.
Não, isso é muito horrível. E os pais fazem assim.
Isso é bullying. Isso é bullying. Então eu ia falar, ah, eu não sofri bullying. A gente tava conversando aqui antes de começar a gravar. Uh-huh. E eu falei, ah, eu acho que eu não sofri bullying na escola, não, eu sofri em casa.
Em casa.
Foi pior.
Sim, e querendo ou não, claro, longe de mim defender o bullying ou dizer, tem a turma que fala que não, que é, hoje em dia chamam de bullying, na nossa época isso fortalecia caráter. Não, isso é piada. Desculpa, bullying é um problema, tem gente que sofre, que sai prejudicado por isso, já aconteceu no nosso tempo.
Mas não pode fazer qualquer coisa, sim, né, ser bullying.
A gente não chamava de bullying porque muita coisa não era. A gente viveu uma infância diferente. Então você tinha amigos que zoavam com você, que te chamavam de apelido, mas que eram seus amigos. Se você tivesse mal e precisasse de um ombro amigo, eles ofereciam. Se você precisasse da bicicleta emprestada, eles ofereciam. Quando ia ter jogo de futebol na rua, eles te chamavam. E um era o pouca telha, porque tinha pouco cabelo. O outro era o bolota, porque era gordinho. O outro era quatro olhos.
Todo mundo teve um amigo que chamava Choquito na adolescência.
Choquito. Porque estourou as espinhas na cara.
É verdade.
Assim, velho. É de praxe.
É.
Mas que isso não significava que eles não gostassem de você ou que eles não torcessem pelo seu melhor. E hoje a gente vive o contrário, sabe? Realmente, hoje o adolescente que tá xingando o outro quer que ele saia da turma.
É.
Quer ver ele se
fuder. Tá na maldade.
E você tem ferramentas. E você tem ferramentas que expandiram isso muito.
Uh-huh, que são muito mais cruéis.
São as redes sociais. O cara vai lá e cria uma página de gente que odeia o fulano e eles passam o dia lá
se divertindo.
Grupo falando mal do cara, meu, sabe?
Isso vai acontecer com o cara que não tem autoestima.
Ou seja, então, eu não assisti, né? Mas 13 Reasons Why, que agora tá super em alta, a menina se matou porque a menina não tinha autoestima, né, gente? Vamos
não,
falar.
Ela tinha
provavelmente, eu não sei, eu não assisti.
Evidente. Eu também não assisti, mas de tudo que me falaram, sabe, o quanto ela não gostava de si mesmo, o quanto isso virou uma carência, uma insegurança e tal. E que, vamos ser sinceros, tem um quadro familiar que justifica, né? Não, não foi por acidente que ela ficou desse jeito. A família dela era toda omissa.
Mas de todo mundo ali, na verdade.
Sim, tá, verdade.
todo mundo em volta dela era omisso.
Ninguém lá é chapa branca. Só tem gente zoada. E sendo muito sincero, o cara que faz o bullying também tem um problema de autoestima. Se você tá bem resolvido consigo mesmo,
sim,
você não precisa ficar
com certeza.
Isso é verdade,
com certeza.
Isso é,
sabe, simples assim. Por que que eu preciso diminuí-lo? Pra eu me sentir maior. Então, isso é terrível.
A adolescência seria a época mais complicada de autoestima? Provavelmente.
Eu acho porque rola muita insegurança na adolescência.
Sim, é quando você forja muito da sua identidade social e etc e tal. Eu até acho
você,
que, de novo,
tem o lance...
O problema nasce lá atrás. Mas ele fica crônico na adolescência.
E tem um lance da aceitação na adolescência muito grande. Você quer ser aceito, porque se você entrar nos grupos sociais, se você fizer amizade, se você entrar nas escolas, ser aceito na banda, qualquer coisa desse tipo, quer dizer que você tá indo pelo caminho certo. E é isso que o adolescente quer saber. se ele tá indo pelo caminho certo, porque é quando você tá forjando sua personalidade.
Sim, e no episódio que a gente falou dos 4 anos de ouro, tem essa questão. Enquanto você é criança, você anda com os amigos do seu pai, né? Uhum. Seus pais têm um casal de amigos que também tem um filho, você é amigo do filho.
É, você brinca com, né, o filho
do
amigo.
Você é meio acessório.
É, você
na adolescência é o primeiro momento que você tá seguindo seu próprio rumo.
E se alguém te aceita...
A validação é
assim, então se você aceitou, eu sou legal, que bom, sabe? Essas pessoas querem andar comigo, pô, que bacana. Então quer dizer que eu sou um cara que dentro do que a sociedade considera correto, eu tô dentro dos parâmetros. Uhum. Então é bem complicado pros adolescentes mesmo. Mas a gente tem aí algumas ferramentas para melhorar a autoestima, né? A gente fala de moda, a moda melhora muito a autoestima das pessoas, uhum, né? Muita gente que tem problema com o visual...
Com autoimagem.
Com autoimagem, com essas coisas. Aí o cara dá uma mudada no jeito de se vestir, de repente ele começa, se anima com isso e começa a tentar, sei lá, perder peso, ou fazer uma academia para ficar um pouco mais forte e tal. Então a pessoa vai nutrindo essa coisa de parecer um pouco mais bonito, mais elegante. Porque beleza é uma coisa que você nasce com ou não, né? Muita gente não vai ser bonita e acabou.
Partiu meu coração agora.
Cara, olha lá, pronto, ó, tá acabando
com a autoestima do... Sentimento. Não, tô brincando.
Mas, cara, você pode...
Mário, toda vez... E quando eu comento que eu participo de um podcast de moda e comportamento masculino, alguém
as
olha pra mim como assim...
de você? Isso é bullying, não pode.
Por quê?
Não, porque, veja, não é como se eu fosse... E, vocês sabem, eu sou um gay todo trabalhado no erro. Eu não sou fashionista.
Então, mas existe um problema nas pessoas que elas acham que quando a gente fala de moda, elas imaginam aquele cara, sabe, usando...
Imagina o estereótipo, né? E na verdade não é nada disso.
E meio afetado, uma coisa afetada, uma coisa... É. Um cara que tá sempre julgando os outros, né?
Sim.
Vira e mexe, eu falo, eu tenho um site de moda masculina. Ah, não, putz, nossa, eu vim todo mal vestido aqui. Eu falo, meu, você acha o quê? Que eu tô aqui te julgando? Eu vou levantar uma plaquinha com 6? Né?
Zero.
Com, zero. Ah, você não, não falo mais com você que você tá mal vestido? Não, cara.
Claro que não.
Mas é claro que o fato de você tá bem vestido aumenta a sua autoconfiança, porque você sabe que você tá apto a frequentar qualquer ambiente, então não vai rolar aquela coisa dia você...
Vai melhorar a forma como os outros te veem e vai melhorar o como eles lidam com você.
Não tem coisa mais chata, você sai, por exemplo, com a sua namorada e com os amigos, aí de repente o pessoal fala, vamos comer não sei aonde, você chega lá, é um baita restaurante legal.
Essa roupa que eu tô tá ruim.
Sabe? E você tá com uma bermuda velha... Com
de bermuda e a camiseta que você usa pra lavar o carro.
Exato.
E meu tênis de mola. Sabe?
Então se você é um cara que se cuida... se você é um cara que se cuida, que sabe se vestir bem, o que que acontece? Você acaba tranquilo. Você é o cara tranquilo. Sim. Você fala, eu tô bem, eu tô bacana.
Você é o tranquilão.
Exato. Você é quase um Haddad.
Só que... Você é quase um o quê?
O Haddad, tranquilão.
É o tranquilão.
O ex-prefeito de São Paulo, de quem eu não tenho nenhuma saudade.
Ai, tadinho.
Tadinho nada, é um incompetente.
Eu tentaria mas defender mesmo, o Haddad, mas juro que eu não vou fazer.
Mas mesmo o Haddad, ele tinha uma autoestima da porra.
Era muito bem resolvido.
Era muito bem resolvido.
E essa questão, eu tento passar para as pessoas a ideia de que, olha, a moda não é se vestir bem para os outros. É,
sim.
Pratique a elegância como um ato de auto-amor, assim, de se tornar melhor, de se curtir, assim, é o que fica melhor em você.
E o fato de você
fica melhor pros outros.
Sim. E o fato de você estar bem com isso vai transparecer, vai transbordar.
Sim.
E aí as pessoas vão olhar pra você e vão falar, pô, esse cara tá sempre rindo, tá sempre bem.
Tá confortável.
Confortável, sadio, você conversa com ele.
Easy going, não se abala.
Easy going, uma boa...
Easy going, olha lá, gente, descobri então qual é que é. Eu tomo milkshake, como mini hamburguinho, e a minha outra amiga, ela come brigadeiro funcional, mas ela não tá easy going.
Não tá easy
porque
going.
Ela fica
não.
se torturando, porque ela queria o mini hamburguinho.
Eu queria um termo em
milkshake.
Português pra easy going. Não
fácil de lidar.
É o deboísmo.
É o deboísmo.
Então, e aí é fogo, né, meu? Porque assim, tipo, eu não curto as comidas funcionais, mas eu tô feliz com a minha gordura, entendeu?
Sim.
E a menina fica lá se torturando porque tudo que ela vê ela não pode comer. Não, não dá certo
porque
essa vida.
Ela quer ser a Gabriela Pugliese.
Ela quer ser a publi. Pode ser, eu não sei.
É a Musa Fitness lá.
Isso,
é a Musa Fitness. Então, eu acho muito complicado essa história da autoestima. Porque daí, se você vem nesse caminho errado durante, então, a adolescência, você vai acabar... Obviamente, não é uma regra geral. Mas a tendência é que você continue no caminho errado durante a vida adulta, né?
Uhum.
E aí começa essa história desses relacionamentos meio errados, que nem a gente falou no primeiro bloco.
Sim.
De tipo, mas... eu tenho que ser absurdamente sincero, porque daí eu jogo a responsabilidade nas costas do outro e eu posso simplesmente só transar
e
uma noite.
Eu sei que eu vou encontrar alguém com uma autoestima tão baixa que vai aceitar o que quer que eu faça.
Exatamente.
Posso chegar uma hora atrasado, posso falar que não quero nada com ela, que só tô afim de sexo.
É.
Por quê? Porque você encontrou uma presa com essa baixa autoestima, com essa impressão de que ninguém nunca vai gostar dela.
Mas se aproveitar disso é terrível, até porque...
Sim, é monstruoso.
Baixa autoestima pra virar depressão e outras coisas mais
Nossa,
um caminho bem rápido.
E aí você tira o seu da reta porque você sempre foi sincero.
Só que você larga lá a pessoa super mal. O que é terrível, né?
Uhum.
Então voltamos à citação do Pequeno Príncipe? Voltamos à citação do
Pequeno... A gente vai terminar endossando o Pequeno Príncipe? Não.
Tá. Não, é sério. Eu sempre odiei essa citação, porque assim... Você, sei lá, você sai lá com o menino adolescente, lá no tempo da escola, não sei o que, o moleque encarna em você. E você fala, cacete, meu, pelo amor de Deus, sai daqui, sabe? Aí vem com a história do você, é eternamente responsável, fala, não... Mas aí...
Não, mas aí é stalking, é diferente. Né? O cara tá te perseguindo, é outra coisa. Mas
não,
você também não pode...
Não, sabe que tem gente que se faz de coitada.
Tem.
E fica chorando as pitangas em volta de você, porque você não quer nada com a pessoa.
Tem.
Né? Acontece muito isso também. É muito complicado o relacionamento, seja na adolescência ou na idade adulta.
E quando a gente não tava gravando, a gente falou que, olha, relacionamento é cada caso um caso.
É.
Não vamos dizer que é sempre esse ou é sempre aquele.
Pois é.
Mas vamos lá, vamos ver exatamente o... Ah, você é responsável? É, você não é 100% responsável.
Sim.
É um relacionamento.
Também
na melhor
acho.
Das hipóteses, você tem 50% das responsabilidades.
Ufa!
50 dela.
Que bom! Só
e
50%.
E eu acho que uma coisa também, se você tem problemas, você tá sentindo que você tá com problemas de autoestima, é muito importante você começar a pensar em ficar meio longe de certas pessoas que te puxam pra baixo.
Ah, verdade. Uhum.
Porque às vezes todo o seu problema não tá em você. Às vezes tá em você também. Você precisa se amar mais.
Fazer terapia.
Você precisa fazer terapia. Sabe, mudar o jeito de se vestir. Ter um pouco mais de disposição pras coisas, né? Não ficar postergando muito, fazer as coisas, tal. Pra sua vida andar pra frente. Mas às vezes tem muita gente na sua volta que tá te barrando.
Tá te pondo pra baixo, tá te criticando.
Isso aí
no
é terrível.
No contrário, também não faça a sua autoestima depender de você tá com alguém, se não tem ninguém me amando, então é só um bosta. Não,
isso
velho.
É uma babaquice.
Não, isso aí é aquela questão dos relacionamentos, né? Quanta gente a gente viu ao longo da nossa vida, tipo, terminava um relacionamento, tinha que na semana seguinte tinha que estar com outra pessoa.
Sim, porque é incapaz de estar sozinha.
Você sabia que
precisa
não tava gostando
externa.
Dessa outra pessoa, sabe? Nem deu tempo de você esquecer a anterior. Mas você já tá lá com outro.
É que, na verdade, às vezes, essa daí, ela quer mostrar pro anterior.
Ah, é pra esfregar
o que é baixo na cara. Baixo
também
autoestima.
Também
acho. É tão recalque quanto.
Sim, tem que mostrar pro ex que você já tá com outro, que a fila já andou.
Que eu estou bem aqui, ó.
Tô feliz, tô...
Isso é terrível.
Você não me faz falta.
Só tá mostrando que você... Sabe, esse negócio, não tem essa de sambô na cara da sociedade. Não existe isso.
Não, você será o sambado, porque os casos que eu já presenciei, foi isso que aconteceu.
E fica meio evidente, né? É horrível.
Não fica. É muito ruim.
Morrissey, Madonna, Sting, Bjork, Eminem. Quer que todas essas pessoas tenham em comum?
Eu pensei que você tava citando.
Dinheiro. Não,
pensei que você tava citando aquela música que o cara fala, Marlon Brando, lembra?
Nossa, é verdade.
Alain Delon, Clint Eastwood, não.
Movie pam pam pam.
Não.
Não.
Além
né?
de muito dinheiro na conta, ausência de sobrenome.
Então, eu ia dizer assim, na hora que você falou isso, a primeira coisa que me veio na cabeça foi artistas que ficaram famosos nos anos 80. Né? Mas aí Beyoncé, não.
Não, Anitta é outra. Eu fiquei um tempão pensando que isso é coisa de brasileiro, né?
Adele. Também é só um nome.
É verdade, é só um nome.
Percebi que não. Tem Adele, Beyoncé, Bjork também é anos 90. Assim, eu imagino que...
Prince.
Sting. Aí depois ele virou o símbolo, aí ficou mais complicado.
Aí ficou complicado falar
na
o nome
dele.
Na
falta de sobrenome, ele também tirou o prenome.
É. E usava só um símbolozinho.
E vamos ser sinceros, alguns desses casos nem são exatamente nome, né? O Moby, que é outro exemplo que eu adoro. Ele é DJ, o nome dele é não sei o que, Melville. Ele é tataraneto do Herman Melville.
Que escreveu
o Moby Dick.
E aí,
em homenagem,
pegou,
ele escolheu
a ideia,
o stage name.
A ideia foi legal.
e Eminem.
Nem ideia se é nome ou não, mas é...
É, é
não.
Do M&M, né?
Do M&M.
É, dos M&M's, do chocolate, do docinho, né?
Jura? Não sabia.
O nome dele é Marshall Mathers.
Que legal.
É verdade,
Marshall Mathers III, se não me engano, né?
É.
Tudo errado.
É, ele virou Eminem.
Mas o Bono do U2 também não é nome, né? É tipo um...
É, o Bono, né? Bono é uma... É, acho que é um apelido, né? Que ele tem.
Uh-huh.
É, Sting deve ser apelido também, né?
Provavelmente. E que, sei lá, o stage name, eu até imagino que, sei lá, a pessoa escolheu, soava bonito, não queria colocar o próprio nome no começo da produção.
Mas no caso
artística
da Madonna, não.
É Madonna Ticone,
é,
né?
Então, é nome. É uma parte é nome do nome dela. É um nome do nome completo dela.
Nasceu pra ser famosa.
É. Pois é, pensando por esse lado, eu também deveria ter nascido pra ser famosa, né? Tanto nome e não deu em nada. Uma porcaria.
É, você vê, quanto mais nome você põe, parece que menos dá certo.
Mas pobre,
né?
Ficou.
Eu também tenho nome composto e eu acho que ele é uma coisa.
A minha única felicidade com essa história do nome gigante que eu tenho, né? Era que quando eu chegava nas listas na faculdade, na escola, eu sabia onde estava o meu nome, porque eu era o mais comprido de todo mundo. Então eu já sabia, falava, já posso olhar lá. Qual foi a nota? Tanto. Ah, tá bom, acabou.
É que parou aquela moda de usar os nomes com só iniciais e tipo sobrenome. Ou
inicia
só
alguma coisa?
Não, por exemplo, PC Farias.
PC Farias.
Ou então FHC. Fernando Henrique Cardoso virou FHC. Né? Então,
agora que você falou Lula, é quase um nome, né?
É, sim.
E é o apelido, né? Virou. Luiz Inácio.
E acabou virando praticamente um nome, né? Porque eles botam o Lula no meio ali,
não,
né?
Não, é nome artístico mesmo,
né?
Porque
artístico.
Ele é um artista.
Ele é um artista, com certeza.
Não vou me aprofundar nesse assunto, mas voltando aos verdadeiros artistas.
Da arte de ser larápio, né? Uh-huh.
Falando dos cantores e não dos políticos.
Voltando ao pop.
É, eu acho que brasileiro tem muito isso, porque a gente gosta da intimidade, né? A gente gosta do próximo. Então, sei lá, Marina. Marina Lima, pra gente que é de
outros tempos. Das antigas, era só Marina.
Era só Marina. E é um nome absolutamente comum. Quantas Marinas não tem no mundo? É inclusive um nome que não é só brasileiro. Então eu imagino que ela deve ter enfrentado uma ou outra homonimia, uma ou outra Marina não sei o que, gravando CD e sendo confundida com ela. Agora, Anitta. E salvo engano da Anitta...
A Marina Lima não foi por causa de numerologia, alguma coisa assim?
É, teve uma fase que eu lembro.
Sério?
Que rolou essa história. A Sandra Sá virou Sandra de Sá.
Sandra de Sá.
Teve mais um outro artista que aí era homem, que eu não lembro quem era.
Acho que
agora.
O Jorge Benjor.
Por causa do Jorge Benson. Por isso.
Sério?
Que ele trocou o nome por causa do Jorge Benson.
Ah, então ele não foi numerologia.
Não foi numerologia. Eu sei que foi numerologia aquela Núbia Oliver, que era Núbia de Oliveira.
Núbia de Oliveira, eu lembro dela como Núbia
Mas
de Oliveira.
Mas a Sandra de Sá, eu lembro que foi também.
Numerologia? A Sandra de Sá foi numerologia
aí
também.
Aí só a Sandra Sá dava um número que não era legal e precisava de mais alguma coisa.
Os brasileiros têm essa mania.
Porque Sandra Sá só gostou.
Não, aí ela colocou o D e ela sumiu, né?
Não, esse número logo...
Foi ao contrário.
Esse número logo acabou com a vida dessa mulher. Nunca sigam a número esse negócio não dá certo. A Núbia Olive também sumiu todo mundo.
Ou seja, né? Cagou tudo. Esse negócio de
um nome
de um
que...
nome de um nome só, assim, o que seria? Tipo, transpareceria uma falta de personalidade ou não? É justamente o contrário.
Sim, eu não sei dizer se isso funciona como marketing, né? Quer dizer, só vai ter um Drake.
Ah,
só vai ter uma Adele.
É
louco, porque Adele na Inglaterra é um nome bastante comum.
É bem assim, comum.
Tipo Maria no Japão.
Sim.
É o nome mais comum no Japão é Maria, por incrível que pareça.
Sério?
É. Marina também é um nome bem comum no Japão.
E como é que fala?
Ah, minha filha, fala Maria. Maria chama Maria.
Sério?
É,
provavelmente.
Deve ser interessante o jeito que eles escrevem, né? Porque
Tem aqueles nomes que são meio ponto fora do gráfico. Helena é um nome comum na Rússia.
É, também.
Dos mais
e não parece um nome russo, né?
Uhum.
Porque quando a gente pensa em nome... Ah, Xuxa. A Xuxa é um nome artístico, né?
Uhum, sim. Eu
e
ia
a filha
falar
dela
já... cantora, mas chamar a Xuxa de cantora é um exagero.
Não,
com certeza.
Mas assim, ela é uma pessoa conhecida, pop, né? E ela é conhecida por um nome só. Ela é Maria, Maria da Graça Meneghel, mas ninguém chama ela pelo nome, né?
Verdade.
Ela é a
Como
Xuxa.
Será que virou Xuxa? O que, que tem a ver uma coisa
era,
com a outra,
era diminutivo,
né?
De infância, assim. Era um apelido de infância.
E eu tenho que dizer...
E a filha dela já virou Sasha. Ninguém chama de Sasha Meneghel. É só Sasha também. Sim. Virou uma coisa
então,
só.
Mas lá no Sul a galera gosta dessas pronúncias com X. O Sasha mesmo saiu...
Ah, porque vem da língua materna deles, né? Do alemão, mas...
Do alemão, do russo também, tem as colônias lá de russo, de polonês.
Eu acho que no final das contas dá certo, né? Porque se aparecer alguém, depois que você ficou famoso, com um nome só.
Uh-huh.
Se aparecer alguém vindo depois com um nome igual, você fala, não é cópia.
Sim.
Tá tentando copiar o fulano.
Teve uma cantora europeia lá dos anos 00 que tentou se lançar como Madonna.
Ah, é? Que bizarro.
Dizendo que ninguém ia confundir porque o dela era com um N só.
Ah, é claro,
Então tá resolvido.
Sem dúvida.
Aí quando fosse anunciar, esteve... E agora com vocês, Madonna com um N só.
Tudo errado, né?
Porque senão ia entrar uma morena no meio no lugar de uma loira no palco e ninguém ia entender nada, né? Então é Madonna com um N só.
Um réveillon que eu passei lá no final dos anos 90, sabe? Quando, tipo, uma pessoa da galera tem carta e tem carro, aí a gente... Todo mundo desceu pra praia no Réveillon.
Oh,
cinco, seis pessoas no mesmo carro.
É muito bom.
Né?
Essas lembranças maravilhosas.
Oh, Deus.
É delícia.
E a gente ia ter um show de Réveillon em Santos com o Lobão.
Olha.
E a gente, perfeito, vamos ficar por aqui. Palquinho já tá montado. E eu olhando, veja, era os anos 90.
Você achou meio pequeno.
Tava me parecendo meio pequeno.
Meio capenga.
Pô, jura que o Lobão vai cantar aqui. Tá grande, ele nunca foi. Mas tava um negócio bem
ruim.
Não eram os Rolling Stones no Rio de Janeiro, sabe? E não. E o Lobão era um artista local.
Olha.
Ele, inclusive, tinha um boteco lá.
Que era mais conhecido. Era mais conhecido que o Lobão. Lá ele era mais conhecido, localmente.
Localmente, a fama dele passou
do Lobão,
do outro Lobão.
A ponto de não precisar explicar, a ponto dele não ser, sei lá, o Lobão Antunes, o Lobão de Oliveira.
Uhum.
Que engraçado, gente. E aí, no final das contas, não era o Lobão. Engraçado, o Lobão, ele é tão odiado, né?
Não posso dizer que eu saí perdendo. O show dele era bem bacana.
Tá vendo?
Então, o Lobão, ele é tão odiado. Eu não sei se eu... Eu não tenho esse ódio por ele, mas assim, eu não tenho uma opinião boa, assim, sobre ele, mas... Ele é um cara que, tipo, ficou meio persona não grata, né?
Assim, ele deu um monte de entrevista polêmica.
Ele é 880. Tem gente que adora ele, tem gente que odeia. Uhum. E ele é um cara, assim, de opiniões fortes. Ele não é um cara... Ele não fala as coisas pra agradar os outros.
É verdade.
Mas eu acho que o que zoou a vida dele foi aquele... Foi um Rock in Rio que colocaram ele no meio dos metaleiros.
Foi, eu assisti esse show. Eu tava lá. Eu tava gostando do show.
Mancada.
Eu tava esperando ele tocar a Dança Peca Elegância.
Adoro essa, acho
que
é boa.
Eu gosto tanto que até na voz da Débora Blando eu gosto.
Débora Blando, não.
Ela gravou
então,
também.
Mas, ó, pelo
ruim.
Que a gente tá falando aqui, dá pra concluir uma coisa, né? Todos os artistas.
A gente é velho.
Assim,
a gente ouviu
aí,
Débora Blando e Lobão no Rock in Rio, cara.
Não, Débora Blando eu não vi, não vem com essa, não. Mas assim, dá pra concluir que, né, esses artistas de um nome só são cheios de personalidade, porque todos que a gente comentou aqui são.
São.
Né? O Lobão, a Madonna, o Eminem,
Sim. E é engraçado.
Exatamente.
E é engraçado como. Humilde. E é engraçado como existem artistas que têm nome e sobrenome, mas acabam virando só um nome. Tipo Ozzy.
Ozzy.
Se eu falar Ozzy, todo mundo. É Ozzy Osbourne, mas todo mundo sabe quem é o Ozzy.
Sabe quem é verdade.
É engraçado isso, né?
É verdade, né? Pra que sobrenome no caso dele? Tá sobrando.
É
tipo
sei
só
lá,
falar Brad.
Slash tem sobrenome?
Não tem.
Não
Slash
tem.
É apelido, é só Slash.
Ah, Dave Mustaine. Se você falar o Mustaine, todo mundo sabe quem é.
Que é só o sobrenome, tá, hein?
Uh-huh. Quer dizer, todo mundo, o pessoal do metal, né?
Sim, o Hetfield, todo
vamos
mundo sabe.
Vamos terminar melhor.
Pensando, de fato, eu acho que pra você se apresentar só com o seu nome e ficar marcado... Você tem que ter muita personalidade.
É,
você
verdade.
Tem que ser... E um bocado de autoestima linkando com o tópico anterior. Mas, de novo, querida, o caso da Björk. Ela é islandesa. O sobrenome dela
é impossível
é
de pronunciar. Björk é fácil,
então,
né?
Sim,
até perto do resto.
Quatro, cinco letras. Bjork. Sim, uma vogal. Björk. Ok. ok. Agora, se ela tentasse lançar um álbum, ah, Björk Lofsdottir, sei lá qual é o sobrenome dela, não ia funcionar, ninguém ia chamar.
É, porque o primeiro nome dela é tudo complicado, né? O prenome dela, né? É, Björk é sobrenome, não é isso?
Não, Björk é o prenome.
Ah, é o prenome, o sobrenome é complicado.
O sobrenome,
né?
é alguma coisa de tipo 5 sílabas com 2 vogais no meio.
É verdade. E coitados, eles sofrem, né? Pra fazer sucesso nos países ocidentais. Quer dizer, hoje em dia eles não são mais orientais, mas enfim. Porque as pessoas não entendem, né? A maior parte das pessoas não entende que o J tem som de I.
Uh-huh.
E aí fica todo mundo falando...
Björk.
A Björk já não acontece isso porque ela é muito conhecida, né? Mas, por exemplo, o vocalista do Avatar, ele é Johannes. Então ele já se apresenta, quando ele vai para os Estados Unidos, as pessoas perguntam, você é o vocalista... Johannes, ele mesmo já coloca como um J, porque ele já sabe que as pessoas não vão conseguir
falar isso
pronunciar.
E
então. E aí tem mais casos assim, de artistas que são de fora. Tipo, o cara, ele explica, ele fala: não, eu vou explicar pra vocês como é que se pronuncia o meu nome. Né? E aí o cara fala: ah, eu sou o. Ó, tá escrito assim, mas se pronuncia. Você fala, gente, que difícil que deve ser levar essa vida, né? Em cada entrevista tem que ficar explicando pras pessoas.
Tem uma cantora que foi sucesso ano passado, que o nome dela é tipo Mer. Vocês lembram? É o M. E o com um tracinho cortando, assim.
Coitada.
É dinamarquesa.
Virou Mo,
coisa.
Né? Porque pra todo mundo é Mo.
Sim, é impraticável. E ela devia ter posto um sobrenome pra facilitar a vida alheia.
Eu mudaria o nome. Eu mudaria o nome.
Criaria um stage name, sabe? Vira Bobete, sei lá, qualquer coisa.
É, alguma coisa assim, com certeza.
Isso não acontece com atores, né?
É mais raro.
A gente lembrou vários cantores que só tem um nome.
É verdade.
Alguém lembra de algum ator ou atriz?
Não, sem sobrenome.
Então, você consegue identificar alguns. Por exemplo, você fala Angelina, todo mundo já sabe quem é. Mas ela não usa só o nome Angelina, né? Mas todo mundo sabe quem é Angelina.
Sim, até quando é stage name, tipo Lima Duarte, né? O nome dele é monstruoso de feio.
Sim, é totalmente diferente.
É totalmente diferente. Eu vi uma entrevista com ele que ele fala: a mãe dele é espírita e era tipo, Lima Duarte era o espírito guia dela.
Ah, é? Sabia disso.
E ele falou: pô, legal, soa bem, vambora.
É, mas realmente.
E até o stage name dele é um nome com sobrenome.
Não, na verdade, o stage name dele é só 2 sobrenomes. Lima Duarte.
Lima Duarte.
É verdade.
Tá, verdade.
É tipo, são 2 sobrenomes.
É tipo um amigo meu que chamava José Roberto Gabriel. Os caras falam: você não tem sobrenome, só tem prenome?
Um quadrinista que eu adoro chama Peter David.
Peter David
não
também.
Tem sobrenome.
Mas ainda assim, parecem 2 nomes, mas nome e sobrenome. Até...
Por que será? Será que existe alguma explicação, sei lá, cinematográfica pra isso?
Não faço a mínima ideia. Mas eu sei uma pessoa que você é grande fã. E tem só um nome, é um quadrinista. Um nome só. Francês.
O
tô só esperando.
Do Tintin?
Não, cara. Pô, quadrinista francês.
Quadrinista francês? Tá, o do Tintin é belga.
É, que belga. Você gosta pra caramba.
Ah, o Muibi, pô. Que não é nome, inclusive. É outro não,
é
stage
name. É um apelido,
não é stage,
né?
Name porque ele não se apresenta em palco.
É um apelido que eu não sei de onde ele tirou esse nome.
Nossa, também não. Que vergonha. Vai aparecer um monte de gente xingando a gente nos comentários. Também...
Olha, desculpa.
Você não sabe.
Desculpa, gente. Eu não vou ficar abrindo o Wikipedia agora porque eu sou uma pessoa franca. Eu não sei mesmo. Eu não sei, mas, apesar de gostar muito também dele. Mas nos quadrinhos você tem algumas pessoas, né? Com um nome só, né? Quadrinistas, artistas plásticos, às vezes, né?
Sei lá, consigo lembrar do Ziraldo.
Ziraldo é um nome.
Ziraldo, é verdade.
E que é outra pessoa cheia de personalidade. Quem
sim,
conhece,
sim, completamente.
Total.
E
certeza.
A gente tem o Banksy, que é o...
Sim, o artista plástico.
Na verdade, ele é mais um grafiteiro, né? Trabalha com grafite, tá fazendo muito sucesso. E é um cara que tá super famoso aí com o nome só.
No caso dele, é porque ele não quer a fama, né? Ele se esconde.
Atrás do nome.
Então é pra que ninguém vá
atrás
dele.
Gente, que engraçado, né? Enquanto a maior parte das pessoas corre atrás, tem gente que fala, não, eu não quero ser famoso.
A gente tem que lembrar aquela mina das perucas aqui, que nunca mostra o rosto. Cia.
Ah, é verdade, ela também.
Que é outra, essa não dá nome, não dá sobrenome e nem a cara, né? Tipo...
É.
A gente tem uma personalidade, que é um cara que... Eu acho que ele virou personalidade depois de criar uma marca que se tornou uma das marcas mais conhecidas de camiseta e é praticamente o cara que fundou o streetwear. Assim, o conceito de streetwear começou com a marca dele, que até hoje eu não sei como fala direito o nome da marca, que é Stussy.
O pessoal fala Stussy, mas eu não sei se é assim que se pronuncia.
É uma marca de camiseta, quer dizer, hoje ele tem uma linha mais ampla de roupa, mas ele começou lá nos anos 80 fazendo camiseta praticamente na mão. E hoje, assim, a marca dele vale milhões.
Eu posso dizer uma coisa ridícula? Me bateu uma epifania forte agora.
Do quê?
Meu Deus, eu tenho um stage name.
Você tem, você é o Carrasco.
É verdade, você tem. Olha lá, e é um
sem
nome
sobrenome.
Só.
É.
Será que nosso podcast do número 82 causou alguma polêmica ou teve alguma reação mais inflamada de nossos ouvintes?
Será?
É, não, eu acho que o pessoal é sempre bastante tranquilo na hora de fazer os comentários, né? E a gente também não falou sobre nenhum tipo de assunto, acho que causasse alguma polêmica. Mas é o que a gente vai saber agora. Mas primeiro, vamos informar quais são os meios de contato do Papo H. É, primeiramente, acho que o mais importante é o nosso e-mail, que é...
papoh@canalmasculino.com.br.
Você também pode entrar no site canalmasculino.com.br e deixar o seu comentário na postagem do podcast, mas também tem o espaço no Facebook, que é
facebook.com/canalmasculino.
Outro também que é campeão de interações com os nossos ouvintes é o Twitter, que é
@canalmasculino. Olha o Twitter.
Eu gosto do Twitter.
É minha rede social preferida.
Não, tanto
desculpem.
Que o Twitter tá aí desde 2009, né? 2008, por aí, não é?
Eu não sei.
Existe.
Eu sei que eu tô lá desde 2009. Bazar Pop, @bazarpop. Deixa eu fazer meu jabá aqui. O @bazarpop tá lá desde 2009. Se você quer saber o que tá rolando lá no blog e nos eventos da vida, é só me seguir.
Também temos as nossas outras redes sociais que não tem tanta interação assim, mas são legais pra conhecer o nosso trabalho, como, por exemplo, o nosso Pinterest, que é...
É verdade. Pinterest é bem legal. É pinterest.com/canalmasculino.
Também tem o nosso Tumblr. Infelizmente o Carrasco não pôde gravar aqui. Ele adora falar o endereço
do
Tumblr.
Não,
né?
O endereço do Tumblr é do Carrasco. Que
pois
sacanagem.
É canalmasculino.tumblr.com. Lá também tem um monte de fotos que a gente coloca. Tem as nossas matérias, a gente espelha elas lá. Tem o link espelhado lá pra vocês acessarem.
Se é que você é um usuário de Tumblr, né? Então
não,
siga.
Não, a gente tem vários usuários que são ouvintes do Papo H.
Meu Deus.
Lá tem como você mandar recado também. Tem como você fazer uma interação. É legal. O Tumblr também dá resultado pra gente. Além disso, tem mais alguma coisa? Ah, sim. Nosso Instagram. Como é que eu tava esquecendo?
@canalmasculino.
E visitem também o Instagram do Carrasco. Ele não está aqui, mas nós estamos fazendo propaganda do nosso
verdade,
amigo.
Verdade. O Harleys de Sampa.
Que é muito bacana. Bacana se você gosta de moto, se não gosta também, vai ver umas fotos bacanas que ele coloca lá.
E o meu também.
Ah, sim, o da Bárbara.
Que é... Bárbara, _, Duarte, _.
Bom, acho que agora a gente já conseguiu...
Acho que agora a gente já cobriu todas as redes sociais.
Todas as redes sociais
opa,
possíveis.
Opa, falta o iTunes Store.
Ah, sim, a iTunes Store não é bem uma rede social, mas por favor, entra lá, dá a sua classificação para o nosso podcast, de preferência que seja mais alta possível, abra seu coração, né? Não
de preferência,
seja,
né?
Não seja
por
uma
favor,
pessoa,
né?
Pessoa mesquinha, aquelas... Aquelas estrelas são virtuais, você não vai tirar nenhuma estrela do céu se dá uma estrela pra gente a mais. E além disso, também você pode deixar recados lá também. A gente responde alguns, outros a gente lê aqui, né? Então, iTunes também vale como meio de contato. Mas vamos ao nosso primeiro e-mail. Como eu sei que esse e-mail é muito longo, eu mesmo vou ler. Até porque
põe
foi
longo nisso, hein?
É, foi, oh, quem Deus. Mandou foi Davis. Ele diz: olá, bom dia. É, escreveu de dia. Porque,
de dia, de manhã.
Eu tô lendo à noite, então é boa noite pra mim. Primeiro, queria dizer que os podcasts de vocês são incríveis. Muito obrigado. Usei muito quando comecei a trabalhar para me situar na parte de roupas sociais e outros itens essenciais para se carregar como episódio das necessárias. Olha que legal. Tenho 25 anos, sou bacharel em gestão de análise ambiental pela Universidade Federal de São Carlos. Faço MBA pela USP em gestão de negócios e trabalho no Sebrae em um projeto de desenvolvimento de inovação em empresas. Trabalho basicamente de camisa, sapato social, mas às vezes consigo usar um jeans para deixar o ar um pouco menos formal. Apesar de tudo, não tenho obrigatoriedade de vestimenta, mas por lidar com empresários, opto por esses trajes. Esperto. Acabei deixando a barba crescer e o cabelo também. Ou seja, tá colocando kit lenhador.
É, tá agregando.
Kit
tá
galã feio.
Tá agregando
kit galã
coisas.
Feio. Mesmo sabendo que foge um pouco do formal, me sinto bem assim, além de que minha vida toda usei cabelo curto. E por algumas vezes, optei por deixar a barba crescer um pouco, para tirar a cara de muito novo. Mas como tenho ela mais cheia, apenas na parte do cavanhaque e debaixo do pescoço, mas rala nas laterais, sempre acabei tirando e deixando apenas por fazer. Hoje não tenho problemas quanto a isso e acho até legal como ela está. O estilo do cabelo e a barba combinando. O cabelo já é algo que a cada dia me deixa mais animado, mas também gera dúvidas, pois estou aprendendo e acostumando com ele assim. Estou gostando de ter o cabelo mais comprido. Hoje tenho ele em torno de 15 centímetros ou até mais de comprimento. Já passei pelo uso de gel, pomada, deixando ele jogado para trás como um undercut. E agora, por indicação do barbeiro, uso creme para pentear. Olha lá o barbeiro fazendo o seu trabalho, né? Isso é importante.
Vendendo produtinho.
Não, e também...
movimentando a indústria, não, isso aí.
E dando pro cara a noção do que ele tem que usar, né? O barbeiro tem que ajudar com isso, né? Porém, o meu maior problema é que faço academia, corro quase todos os dias, muitas vezes nos treinos mais longos, onde o suor acaba deixando o cabelo mais molhado. Tenho problemas com ele caindo nos olhos. Uso algumas vezes boné em corridas e até mesmo na academia. Mas já vi alguns homens usando tiara, nesse caso apenas na academia, para impedir o cabelo de atrapalhar. Ainda hoje vejo muito preconceito quanto ao uso de tiaras. É entendível isso.
Eu sou obrigada a concordar. Algo de estranho aí.
Eu mesmo admito que tinha um pouco. Fui atrás para comprar tiara preta, fina, bem discreta, e acabei dizendo para a vendedora que era para minha namorada. Apesar disso, existem jogadores de futebol, por exemplo, que usam. Também temos as faixas de cabelo, como as dos tenistas, mas essas ainda são mais difíceis de se encontrar para homens. Principalmente uma mais neutra e discreta com tamanho apropriado. As que eu encontrei eram pequenas. O que vocês acham disso tudo? Tiaras para homens ficam legais? Então, eu acho que é o seguinte. Se você tá na academia e não tem outro jeito de prender seu cabelo, você prende com o que você tiver, cara.
Porque o problema é você ter comprimento suficiente para tentar fazer um rabo ou alguma coisa do tipo. Aí se não tem... realmente o cabelo fica caindo na cara, é complicado.
Eu acho,
esteticamente falando...
eu acho bem feio também.
Bem pro lado fashion academia, da coisa ruim,
não,
é bem ruim.
No dia a dia não, pelo amor de
Deus.
Não,
no dia a dia nunca, em hipótese alguma.
Mas eu acho que na academia, se não tem...
Matosão, sei lá de que novela da Globo,
isso,
não rola,
Vamp,
gente.
Dos anos 90. Eu acho que se você não tem outro jeito na academia, eu acho que vai quebrar seu galho. Você pode tentar, tem cara que usa lenço também, estilo pirata, sabe? Aquele lenço amarrado na cabeça.
E tem muito cara que usa boné. Acho meio nojento, porque você começa a suar e aquilo vai criando uma coisa ruim.
Tem o problema de abafar o couro cabeludo, causar queda de cabelo, seborreia e tudo
muito,
mais.
Mas eu vejo muito cara de boné. Eu não acho uma boa solução, mas...
Então, eu acho que a tiara ainda é melhor que o boné, apesar de não ter um senso estético muito bom, vamos dizer assim.
Não, mas muito ainda, apurado.
Mas ainda melhor, talvez uma faixa igual a de tenista também, tem gente que usa, que eu já vi usando. Mas aí tem que procurar, geralmente nessas lojas grandes, tipo Decathlon, talvez você ache alguma. Bom, mas voltando aqui, ele falou que pagou super barato na dele, porque são de plástico mesmo. Em casa achei legal. Mas falta coragem para usar e sair nas ruas. Não, você não vai sair na rua, você vai pra academia só e deixa. Apesar de achar que sabendo usar com a combinação certa, ficaria bem estiloso. Não, não vai ficar.
Não.
Não vai ficar. Minha namorada.
Tiara igual. Tiara nunca vai ser igual a estiloso.
Não.
Nunca.
Minha namorada já disse que fica legal, mas sei que amigos e outras pessoas podem achar estranho e acabar zoando. Não se preocupe com zoeira, preocupe com o visual e não vai ficar legal, cara. Você já viu alguém com tiara num filme, por exemplo?
Não.
Você já viu o George Clooney de tiara?
Não.
O Beckham acho que usou tiara, tipo, quando ele era, não tinha estilo. Lembra quando o Beckham não tinha estilo?
Anos 90, é isso que eu tô falando.
Anos 90.
Isso é muito datado, isso é muito nada a ver, isso
não dá, não dá,
não rola.
Tiara é tipo pochete. Se você tiver uma utilidade, por exemplo, um carpinteiro pode usar uma pochete pra carregar coisa de carpintaria.
Pode ser.
Mas na rua não.
Lá, o lápis.
Na rua não.
Não, nunca.
Né? É tipo em plastro, não deve ficar à vista.
Não, à vista, não.
Né? No trabalho, sei que é quase impossível conseguir usar, pois para o formal, acho que não combina. Além da imagem ser muito importante perante os empresários, mas pelo menos em momentos de lazer ou na academia corrida, pensei em usar, mas não encontro muitas informações sobre isso. Sei que é importante se sentir bem, mas às vezes fico com o pé atrás, de usar por achar legal e acabar passando por ridículo ou ficar chamando atenção. Um grande abraço a todos vocês, adoro os episódios com o Carrasco, um beijo para a Bárbara. Nem vou falar sobre a risada sobre o texto longo. Parabéns pelo ótimo conteúdo. Bom, cara, é o que a gente disse. O que ele
já
falou...
respondemos aqui ao longo do próprio e-mail.
Não, o que ele falou é válido. Tem o lance de você se sentir legal com alguma coisa, tudo bem. Mas, cara, não dá pra levar a sério uma pessoa de tiara.
Não dá.
Eu consigo levar a sério uma pessoa com nariz de palhaço, mas não consigo levar a sério uma pessoa de tiara.
Não, tiara não. Se não tem outro jeito, na academia, vai, encara. Mas, tipo, bota o negócio na hora que chegar, assim, sabe? Chegou, guardou as coisas no armário. Tira a tiara, bota na cabeça, vai lá, faz a estrada. esteira, volta, guarda outra vez e usa no dia seguinte.
E aquela coisa, se você tá com o cabelo comprido o suficiente pra prender, prenda. Se não, deixe crescer até o suficiente pra você conseguir
também
prender.
Então, sabe? Faz um coque samurai aí, sei lá, entendeu?
E se o cabelo tá atrapalhando, de repente pensa em voltar a ter cabelo curto. Porque também não adianta isso, você ficar o tempo inteiro, meu cabelo comprido, você prende, você usa tiara, você enfia debaixo do boné. Se é pra esconder o cabelo ou prender ele de algum jeito, então não adianta nada.
Eu também acho.
Pra que ter cabelo comprido pra deixar ele preso o tempo todo,
É verdade.
A não ser que queira fazer coque, que aí tem os caras que gostam de coque, essa coisa toda. Mas é por aí. Comentário lá do site, quem vai ler é a Bárbara. É um comentário de Miguel Nakajima Marques. Olha, Nakajima Marques, tá rolando uma ONU aqui. Porque Nakajima deve ser japonês, né? E Marques deve ser o quê? Marques é o quê? Português?
Eu não sei, eu acho que é
assim?
Português. É, mas eu sou péssima com essas coisas, tá?
Então é um luso japonês.
Pode ser.
Temos um ouvinte que é luso japonês.
Olá, pessoal. Um episódio, como sempre, excelente e garboso.
Muito obrigado.
Vim comentar sobre uma recomendação que vocês fizeram há quase um ano, os produtos da Manlab.
Olha.
Depois de ouvir a recomendação dos produtos dessa marca no podcast, comentei com a minha esposa e no Natal do ano passado ganhei um sabonete na corda Musk and Spices.
Olha o que eu tenho.
Logo no início, quando troquei o sabonete com 3/4 de creme hidratante pelo Manlab, já senti a diferença na hidratação da pele após o banho. Depois de quase 6 meses de uso contínuo, já me acostumei com a sensação do sabonete, mas sempre que tenho que usar um normal, sou lembrado da diferença que existe entre eles. Outra vantagem é o rendimento. Como ele fica pendurado num gancho dentro do box e não naquelas piscinas que sempre se formam dentro das saboneteiras, o sabonete dura muito mais que os outros. Obrigado pela ótima recomendação. Essa e outras recomendações têm mudado a maneira como eu me vejo e como penso quando quero me arrumar para sair. Até minha esposa já reconheceu que as dicas que vocês dão melhoraram a maneira como me visto e cuido de mim mesmo. Um
Olha
abraço.
Olha só, garoto, Miguel.
Pois é, gente. Eu falo que, então, todo o problema
japonês
do ser humano...
Japonês lusitano.
Então, todo o problema do ser humano, qual é? É não ter tido contato com coisas boas.
Pois é, a partir do momento,
a gente acha,
né,
que tá tudo bem usando lá o nosso sabonete cheio de gordura, animal, aquela coisa nojenta que a gente até então nunca tinha parado pra pensar. E aí um dia, um belo dia, surge de alguma forma na vida da gente um sabonete bom. E aí você fala, meu Deus, como eu vivi sem isso até hoje.
Mas é isso mesmo.
Aí você não quer... E isso se estende pra qualquer coisa. A gente tá falando de um sabonete aqui, mas qualquer coisa é assim. É a história do carro, que você usava um lá, basiquinho e tal. De repente você troca por um incrivelmente cheio de coisa. Você não quer mais o basiquinho. Tudo na vida é desse jeito. Tudo é uma questão de conhecer o que existe de melhor. E aí, ferrou-se.
É. E é bom também que você pode dar uma opinião formada sobre as coisas, né? Você não tá falando com uma perspectiva muito rasa, né?
É, porque
é
você
tipo
conhece,
o cara que só comeu esfirra do Habib's a vida inteira, ele não pode falar que ele conhece esfirra.
Exatamente.
Porque
ele
conhece um
algo
tipo
chamado esfirra, mas, né?
Então, um abraço pro Miguel Nakajima Marques. É, quem deixou um recado bem rápido também, mas merece ser lido aqui porque tem uma opinião bem interessante aqui, foi Jean Cardoso. Ele falou: e aí, pessoal, vocês esqueceram a mão da porra, Idris Elba.
Oh, verdade! Luther, com certeza! Gosto muito dele.
Ele falou, ele tá no mesmo nível do Hugh Jackman. Eu não sei, assim, ele é um pouco diferente do Hugh Jackman.
É, o Hugh Jackman é mais, sei lá, fanfarrão, vamos assim dizer,
e,
né?
E ele é mais...
E o Idris Elba, ele é muito simpático, pelo menos nas entrevistas que eu assisti, não conheço ele pessoalmente, mas eu acho ele um pouco mais sério.
É, ele é conhecido por fazer personagens pesados também,
verdade,
né?
É, verdade.
E o próprio Luther, quem nunca assistiu, putz, assiste, que é uma série ótima. É inglesa, muito bacana. Foi onde eu conheci melhor o Idris Elba, porque eu só vi ele em pontinho, em filme, assim,
eu
né?
também não conhecia ele. Foi ali que eu achei ele, comecei a achar ele um
cara,
ótimo ator.
Ele é um baita mão da porra em todos os sentidos, porque ele é alto como burro,
grande,
né? Ele é gigante, né? E ele tem também coleção de roupa, ele é um cara todo estiloso, ele se veste super bem, ele é bem casual, assim, mas ele se veste com um certo refinamento também. Ele é esse daí também a gente pode colocar o carimbo de baita mão da porra na testa dele. Obrigado pelo Jean Cardoso aí pela dica, a gente tinha esquecido realmente. Esse é um daqueles podcasts que, quando termina, eu sinto que a gente falou muita coisa, teve muito assunto, mas mesmo assim, acho que renderia até muito mais, né?
Ah, com certeza.
É pra prolongar.
É, tirando dos nomes únicos, dos nomes...
Esse também daria? A gente esqueceu a Lorde.
Pois é, né? Agora que eu tô lembrando da Lorde.
A gente parou de gravar, a gente falou o Netinho, tão importante. Verdade.
Sócrates.
Neymar!
Não, vamos guardar os jogadores de futebol para uma próxima pausa.
Mas os pensadores gregos, eles também só tinham um nome, né?
É, sim, mas aí todo mundo só tinha um nome.
Então... veio daí, então, olha, fechamos o podcast chegando à conclusão de
onde... que o artista pop é o novo filósofo.
É o novo filósofo.
Meu Deus, Senhor. Que medo dessa conclusão.
Eu acho que o Kanye West já tinha dito isso. Não podia estar mais errado.
Nossa,
mas ele
certeza.
Tem dois nomes, então não pode. É. Nem ele, o Snoop Dogg tem nome demais.
Tem, nome demais.
Quem era, também a gente não citou, o Snow, que fez um grande sucesso dos anos 90, chamado Informer. Procure aí.
Subiu do mapa, graças a Deus.
É um rapper branco horrível.
Era muito ruim.
É um dos caras que envergonhavam o rapper Snow. Era muito ruim. Bom, então o nosso amigo Carrasco tem uma dica para finalizar esse podcast de maneira pitoresca.
Pitoresca
não tem nada a ver, né, cara?
Não, é cultural.
Cultural.
Ah, mas me veio essa palavra, eu queria tanto usar ela já faz um tempo, sabe? Fica na listinha das palavras que eu quero usar.
Dica pitoresca desse episódio. Eu ia sugerir um gibi que já tá saindo há algum
gibi
tempo.
Gibi também mostra a sua idade, sabia?
Gibi da ansiedade, na verdade, igual falar disco, não pode.
O que eu queria sugerir é uma graphic novel.
Agora sim.
Aí sim, sofisticou.
Ele tá saindo já há algum tempo em inglês, como uma série mensal, e aqui estão saindo encadernados em português pela editora Jambô, que tem um bocado de material de RPG publicado e agora tá entrando nos quadrinhos. O título é Rat Queens, que é o nome do grupo. O primeiro encadernado, se não me engano, chama Pancada e Feitiçaria. Pancadaria,
o nome é muito bom.
Feitiçaria.
Pancada muito bom. E Feitiçaria. Uhum.
É uma história de fantasia medieval, então com orc, com hobbit, com clérigo, com o tropos típico de uma história de fantasia medieval, tipo Senhor dos Anéis, mas que não se leva a sério. Então a ação é descompromissada, os diálogos são inteligentes. E é um bocado metalinguístico. Então, soa muito como uma aventura de RPG.
Acho que
por isso que a Jambô curtiu. Então, às vezes, termina assim... Ah, e no próximo episódio, ataque de oportunidade. Que é uma dessas coisas que só quem joga D&D, só quem curtiu um RPG vai achar graça. E ele tem o diferencial de ser uma equipe só de mulheres. Daí
legal.
As Rat Queens, né? Uhum. As Rainhas Rato. Uhum. E conseguiu fazer um gibi de ação. Não é um desses gibis japoneses que só... Um mangá, desculpa. Só fala de relacionamento e estão lá as meninas...
Às vezes são mais introspectivos e tal.
E não, é todo de tipo elas invadindo o calabouço, enfrentando monstro, reclamando tipo... Meu, o xerife da cidade mandou a gente matar os goblins. Goblin nunca carrega tesouro nenhum. Que droga! Não tinha serviço melhor pra mandar a gente fazer?
Mas isso é uma história fechada? Ou ele sai periodicamente?
Lá fora ele tá saindo mensalmente, teve um intervalinho. Tá. Mas aqui, o primeiro encadernado junta, se não me engano, as 6 primeiras histórias. Acho que as 5 primeiras histórias.
Legal.
E fecha um arco.
Uhum.
Então apresenta todo mundo, não precisa ter lido nada antes. É, vai ser muito mais divertido se você jogar RPG. Tem algumas piadas que são pra você. Mas até pra quem não joga, simplesmente, gosto de fantasia medieval. Tem uma clériga, tem uma maga elfa, tem uma anã paladina.
É, eu tô vendo aqui na internet, sim, a arte é bem legal.
Sim, a arte é bem bacana, é traço limpo, assim, não é muito poluído, a história é bem fluida. E, meu, leitura descompromissada com gosto.
Legal, a arte como é que é?
A arte é no meio do caminho entre parecer filme de fantasia medieval.
Uhum.
E ilustração de RPG. Então as roupas são bem icônicas, as cores são fortes, mas não é poluído, não é trabalhoso. E a representação das mulheres tá bem bacana. Nenhuma delas é simplesmente uma gostosona de biquíni e armadura.
Pô, legal, isso é bom.
Uhum. Nossa, se alguém estiver usando aquele aplicativo que joga imagens no podcast, vai ficar perfeito. São representações legais. Elas não são nem totalmente cobertas para não explorar a sexualidade, nem hipersexualizadas a ponto que você diga isso aí é uma fantasia masculina.
Não.
Então, num meio do caminho bem interessante.
Legal. Rola um respeito.
Rola um respeito e uma observação em diversidade. Elas também não são, tipo, 4 mulheres iguais.
Tá.
Ah, é verdade. Tô vendo aqui. Tem uma Black Power, tem uma ruiva... A elfa, obviamente, é loira.
E as personalidades são todas bem diferentes. Elas concordam, mas não se entendem completamente. Cada uma é de uma raça, cada uma é de um background. Então, nossa, é uma história bem escrita sem ficar pesada.
Que bacana. E pra achar isso daí?
Livraria de quadrinhos. Tem na Livraria Cultura, então eu tenho certeza que não é difícil
de achar. Eu tô vendo aqui, tem na Cultura, tem na Amazon.
E eu acho que no próprio site da Jambô eles vendem online.
Ah,
Jambô,
legal.
JAMBO.
Ah, isso é beleza, né? Pra quem mora em algum cu de mundo.
Sim.
Olha lá, olha.
Não, mas é verdade. Tem gente que mora em cidade
muito... Povo do cu do mundo, um beijo no coração.
Não é? Eu não tenho preconceito, eu só tô sendo realista. As pessoas... Tem lugar que é difícil
você
comprar.
Você tá sendo sincerão.
Exatamente.
É, isso aí.
Bom, que ótimo. Adorei essa dica. Fiquei até interessado em ler. Deve ser bem bacana essa HQ, porque eu não falo gibi, eu sou moderno.
Oh, desculpa.
Nossa, e falar HQ também é muito moderno. Um dia eu vou inventar um nome novo, aí a gente muda tudo.
Narrativa gráfica.
É, que é um nome bonito, hein? Narrativa gráfica, graphic novel, essa coisa toda. Bom, e com essa dica do Carrasco, nós vamos encerrando esse podcast. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós voltamos no próximo. Um abraço a todos.
Tchau.
Tchau, tchau.